Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 29 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou no começo do dia ontem uma divisão nova da empresa chamada Uber Money. Como o nome indica, o que essa divisão vai fazer vai ser mexer com dinheiro, e isso inclui, por exemplo, criação de cartão de débito e crédito com cashback nos Estados Unidos, e uma carteira digital chamada Uber Wallet. Por enquanto, essa carteira vai poder ser usada só pelos motoristas da plataforma, né, para receber lá em tempo real também dinheiro de cada trajeto, mas a Uber falou que no futuro quer expandir a Uber Wallet para ser usada também pelo pessoal do Uber Eats e por passageiros, né, por clientes lá da companhia. Agora, ainda sobre a Uber e dinheiro, ela está começando a testar aqui no Brasil a expansão da possibilidade do motorista não aceitar trajetos lá, que você paga os em dinheiro físico, né, com dinheiro lá na mão. Na verdade, o que rola é que ela vinha testando isso já em algumas cidades aqui no Brasil, mas agora a Uber falou, né, que vai expandir esse teste nas próximas semanas para mais cidades, incluindo São Paulo. Aí o motorista que tiver acesso a esse teste vai conseguir escolher de se aceitar trajetos pagos ou com Uber Cash, né, ou então com cartão de crédito. E a Uber comentou, né, que dependendo do resultado do teste, pode expandir isso para mais cidades ou lançar de forma oficial aí na plataforma como um todo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que anunciou os resultados financeiros do último trimestre. Ele teve um faturamento de 1 bilhão e 730 milhões de euros, aumento de 28% na comparação ano sobre ano, e lucrou 241 milhões, versus 42 só de um ano pra cá. A empresa disse que fechou o período com 248 milhões de pessoas, né, que usam a plataforma todo mês, aumento de 30% na comparação ano sobre ano, e ela conta também hoje com 113 milhões de usuários pagos, aumento de 31%. Na comparação ano sobre ano. Esses números todos, especialmente do lucro, né, voltou a lucrar o Spotify, deixou os acionistas bastante felizes, e por conta disso, ontem as ações do Spotify valorizaram na bolsa de valores 16%, lá desde o começo do dia. Agora, quem também viu as ações ontem dispararem na bolsa de valores foi a Fitbit. O que rolou foi que a Reuters comentou que o Google tá pensando em comprar, né, tá conversando lá, fez já uma oferta, inclusive, para comprar a companhia, e aí por conta disso, ontem as ações da Fitbit já abriram em alta de 30% lá na bolsa de valores. Aí, perguntadas a respeito disso, nem o Google nem a Fitbit quiseram confirmar, né, nem a conversa, nem falar sobre isso. E ninguém vazou também para a Reuters, né, por quanto que eles estão pensando em comprar a Fitbit lá, se esse negócio for acontecer de verdade. E enquanto isso, na Netflix, a empresa confirmou que está testando um jeito de deixar a pessoa controlar a velocidade de reprodução para deixar mais rápido, mais devagar também, lá se ela quiser. Pelo menos por enquanto, isso está aparecendo só para quem usa o aplicativo de Android, e aí quem recebeu o teste comentou já que consegue deixar o vídeo com metade da velocidade de reprodução, uma vez e meia lá, a velocidade normal do Play. Esse tipo de recurso é bastante usado em apps de podcasts, né? O YouTube também já tem esse tipo de controle faz um tempo, e agora vamos esperar para ver, né, se a Netflix vai lançar isso de forma oficial, ou se não, você não vai passar só de um teste. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft e sobre aquele Windows 10X que foi anunciado faz umas semanas para rodar no tablet Surface Duo, aquele com duas telas lá, que comentei aqui faz um tempo. Essa é uma versão do sistema que é bem diferente, né, adaptada para aparelhos que não são tão tradicionais, como o caso do Surface Duo, que só tem duas telas, mas pelo menos parece, né, que o plano da Microsoft para o sistema é um pouco mais amplo do que ela tinha falado inicialmente. Isso porque vazaram alguns documentos, né, que mostram que a Microsoft está pensando, pelo menos, em lançar o Windows 10X tanto para notebooks quanto para tablets, e aí não vai importar, né, se esse aparelho tem duas telas, como é no caso do Surface Duo, ou se não, se tem uma tela e um teclado, por exemplo, mais tradicional, para conseguir mexer em laptops. Aí esse documento também lista umas coisas tipo explorador novo de arquivos, né, capacidade também de rodar aplicativos Win32, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela ganhou aquele contrato Jedi, né, que estava sendo bastante disputado lá com o governo americano. Esse é um contrato de 10 bilhões de dólares, que a Microsoft vinha disputando já faz um tempo com a Amazon, mas agora acabou, ela conseguiu ganhar e a coisa toda. Antes disso, a IBM e a Oracle estavam no páreo também, né, para conseguir prestar esse serviço aí pro Pentágono americano, mas agora o Pentágono comentou que a Microsoft vai conseguir fazer isso pelos próximos 10 anos, em troca dos 10 bilhões. Bom, e já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que a Adobe conseguiu uma exceção lá do governo americano para continuar funcionando, operando lá na Venezuela. Dia desses, a Adobe tinha comentado que ia parar de fornecer esse serviço, né, cancelar o Creative Cloud para todo mundo que mora na Venezuela, mas agora ela falou que não. Ela comentou agora que vai seguir operando, né, por conta aí dessa exceção, e também pediu desculpas, falou pro pessoal que vai dar 3 meses de acesso de graça para conseguir compensar o estresse que foi causado por essa situação. Agora, ainda sobre a Adobe, ela confirmou também, né, que estava expondo os dados de quase 8 milhões de pessoas que assinam lá o Creative Cloud pelo mundo. Quem fez essa descoberta foi um pesquisador de segurança chamado Bob Diachenko, e ele falou, né, que o que estava exposto no servidor eram coisas tipo os nomes, e-mails, data de criação da conta do Creative Cloud, data do último acesso também, né, qual produto que a pessoa assina e por aí vai, bastante coisa. A boa notícia é que assim que a Adobe foi avisada sobre esse problema, ela corrigiu a situação, né, voltou a proteger o servidor e falou, né, que vai se esforçar para não deixar isso acontecer de novo, mas tem que esperar para ver, né, segunda vez em coisa de 5 anos que vazou a informação, então tem que ver, tem que aprender um pouco melhor, né, sobre segurança Adobe. Bom, e agora o assunto é o telefone Mi CC9 Pro da Xiaomi, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos fez já mais de 100 aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups também, teve para fintech, app de delivery, aplicativo só para uso interno de funcionários, e além disso a AlphaCode tem experiência também na parte de health tech, que é a área lá de tecnologia voltada para a saúde. Então ela desenvolve aplicativos para médicos, para convênios também, né? Para clínicas, enfim. Se você precisa fazer um app para o seu produto ou para sua empresa, ter uma ideia bacana que você quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. Aliás, para conseguir te ajudar ainda mais, ela está dando um desconto, né, para você que escuta aqui o Loop Matinal e está precisando fazer seu aplicativo. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade, fala que escutou aqui o podcast e pronto. Na hora de fechar contrato para fazer seu app, você vai conseguir fazer isso com desconto, que é bem bacana por ser um ouvinte do Loop Matinal, então acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre escuta aqui o podcast sabe que viu rolando faz tempo, né, rumores que a Xiaomi estava para anunciar um telefone com uma câmera de 108 megapixels, e ela confirmou, né, que isso mesmo que vai acontecer. Ela disse que o telefone vai se chamar Mi CC9 Pro e ele vai contar com 5 câmeras lá na parte de trás. A Xiaomi falou que além de contar com esse sensor de 108 megapixels, né, ele vai ter também uma outra câmera lá com 5 vezes zoom óptico, mas por enquanto foi só aí que ela falou, não falou mais nada. O pessoal tá falando que ele vai contar com uma câmera frontal de 32 megapixels, até 8 GB de RAM, até 256 de espaço, tela AMOLED Full HD Plus de 6,5 polegadas, leitor de impressão digital embutido no display, bateria de 4.000 mAh, mas isso é só rumor. A Xiaomi mesmo, né, vai anunciar isso aí, também o preço dele, disponibilidade por enquanto provavelmente só na China, no dia 5 de novembro, e claro, né, quando pintar esse evento com os dados eu comento aqui no podcast. E enquanto isso, no mundo da Samsung, um satélite da empresa caiu no quintal de uma família americana no estado de Michigan. Esse satélite foi usado pela Samsung numa espécie de ação promocional, né, que é levá-la para o espaço, um Galaxy S10 5G com as selfies da galera que mandou, também de uma atriz chamada Clara Delevingne, mas deu ruim, né? A Samsung acabou perdendo o contato com o satélite, né, que foi parar no quintal da casa dessa família, que fez vídeo inclusive da situação, tem vídeo aqui na descrição, mas ela falou que não foi bem isso, que não foi um acidente a coisa toda. Ela falou que essa foi uma queda planejada, né, que era para cair numa área rural lá, mas acabou caindo no quintal de alguém, e prometeu que vai arcar com os custos para conseguir remover o satélite do quintal lá dessa família de Michigan. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou que quem tem um iPhone 5 até hoje vai ter que atualizar o sistema para o 10.3.4. Ela disse que depois do dia 3 de novembro, os serviços dela, né, só vão passar a funcionar a partir dessa versão do iOS. Então, se você tem um iPhone 5 que por algum motivo não está na versão mais atual dele, né, do sistema lá que é 10.3.4, tem poucos dias para fazer isso, para ele continuar funcionando direito. E já que o assunto é o iOS, a Apple liberou ontem, né, para todo mundo a versão 13.2 aí do sistema. Ele trouxe novos emojis, recurso fotográfico Deep Fusion lá para os telefones novos, tem opção também de privacidade para coleta de dados da Siri, e além disso, né, como de costume, o Guilherme Rambo deu uma fuçada já no sistema e achou umas coisas novas lá que estavam escondidas. Ele descobriu que, pelo menos internamente, né, no código lá do iOS, a Apple tá chamando de AirTags, aquele rastreador Bluetooth que falam por aí que ela tá para anunciar, e além disso, né, ele achou também a foto promocional da Smart Battery Case dos iPhones novos, lá, aquela capinha com bateria. Ainda não existem detalhes, né, como preço, nem data de lançamento, nem do rastreador, rastreador e nem da capinha, mas ainda assim, né, para ver a foto da capinha ou saber mais também sobre o rastreador, tem links aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela tirou a tarde de ontem, né, para anunciar, sem muito alarde, os AirPods Pro. Ele tem um sistema de cancelamento de ruído que escuta dentro do ouvido do usuário, né, para conseguir combater as ondas lá, fazer um cancelamento mais eficiente. E além disso, né, ele tem também três pontinhas de borracha lá que você consegue encaixar, cada uma de um tamanho, para ficar mais confortável lá de conseguir usar na orelha. Os AirPods Pro tem uma haste que é bem menor, né, quase metade daquela haste que tem no modelo de hoje. Ele conta também com um sistema de toque para conseguir controlar a música, a reprodução, né, também chamar a Siri e tudo mais. E a Apple vai começar a vender os fones dos Estados Unidos, né, a partir do dia 30 por $250. Enquanto isso, no Brasil, a Apple confirmou, né, que eles vão chegar ainda nesse ano, mas vão ser bem caros. Se você quiser comprar os AirPods Pro com cancelamento de ruído, você vai ter que desembolsar R$ 2.250, mas tem 10% de desconto se você quiser pagar à vista. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alphacode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!